Eu sou Renan Schaubauer, ou Stephanie Blins, e hoje estamos aqui com o quarto episódio do podcast dessa palhaçada. Hoje eu tenho o maior prazer de dizer que eu tenho um convidado mais que especial, um convidado belíssimo. Mas antes de chamar ele, eu queria dar alguns recados muito importantes que ninguém pode ficar de fora, ninguém pode ficar sem saber esses recados. Vamos chamar o pessoal porque estamos de novo em uma live no Instagram. Esperar o pessoal entrar e eu já dou recados. Estou hoje aqui montada. Eu falei assim, não vou me montar para esse podcast. E cá estou eu, com cílios maior do que não sei o que, né? Montada. Para receber o famoso e o mais admirado, tio Léo. Deixa eu só colocar aqui os meus fones, porque hoje é babado, bicha. Ai, espera você entrar. Vou dar os recadinhos mais que especiais.
Pensei assim, não vou me montar hoje, jamais que eu iria montar. Só pra receber um convidado numa live, nunca, capaz. Cá estou eu. Ai, ai, gente, vamos para os recados. Então, o primeiro recado que eu tenho pra dar é para você que está assistindo a live aqui pelo Instagram, seguir o podcast Bora Conversar nas plataformas de streaming, Anchor e Spotify. Tem algumas outras plataformas que eu ainda não consegui ver quais são, por enquanto, mas quando eu conseguir ver quais são, eu já aviso. Mas por enquanto que eu sei, estamos na Anchor e no Spotify, tá bom? Segundo, é para quem está ouvindo o podcast pelo Spotify ou também aqui no Instagram, que é seguidor do convidado, né? Que é para você seguir o podcast Bora Conversar no Instagram, que é @podcast_bora_conversar. Esse é o arroba do Instagram do podcast. Nosso convidado já entrou, vamos convidar ele aqui. Cadê? Ai, gente, coraçãozinho até vão
de alegria. Só deve ter se assustado com o palhaço, né? Só o palhaço aqui. Ah, louca. Ai, gente. Você tá com ansiedade? Cadê?
E aí?
Oi, tio Léo!
Tio Léo.
Como é que você está?
Que tu vem tudo? Tô bem, e você?
Eu estou bem também. Tá conseguindo me ouvir direito?
Nossa, se montou tudo pra live. Tá tudo certo.
Ah, que bom. É que tá calor, aí eu liguei o ventilador, daí eu fiquei com medo, né? Ah, eu falei assim, uma coisa bem básica, né? Uma coisa bem básica, só uma peruca, né? Cílios.
Uhum.
Eu falei assim, não vou montar.
Os cílios básicos.
Hoje pra live. Quem disse, né? Não consegui.
Não dá. Aí não tem graça.
Mas e aí, como anda seus planos? Tem graça. Como anda seus planos, meu amigo?
Nossa, uma correria. Essa pandemia, eu quero que acabe de uma vez essa pandemia, meu Deus do céu. Tranca tudo. Tô estudando bastante. Tô agarrado aí. Hoje eu peguei minha primeira certificação.
Uhum.
Aí em dezembro termino outra e tô estudando. Tô aproveitando essa pandemia mais para estudar do que outra coisa, né?
Uhum.
Aproveitar esse momento aí para expandir o conhecimento, né?
É. E eu já tô aproveitando para trabalhar, né? Porque consegui um emprego na pandemia, graças a Deus. Tô trabalhando, recebendo meu dinheiro. Eu criei o podcast nessa pandemia também, que foi uma coisa que eu queria há muito tempo queria criar. E aí investi, né? Já que o podcast não paga por enquanto, eu tô investindo no podcast para melhorar cada vez mais.
Já fechei
Tem
vários
um estudante,
convidados,
sim.
né? Quem de bom já esteve. Agora você, que também é o segundo convidado, que eu estou feliz de trazer. E ainda temos mais uma, que é incrível, que vem aí.
Quem será? Quem será?
Quem será?
Nem imagino.
Diva, rainha. Sou uma diva.
Nem falo nada. Não vou
Mas
falar nada.
então,
Não vou falar nada.
vamos começar. Quem é Leonardo Medeiros na fila da vida?
Na fila do pão.
Na fila do povo. Quem é Leonardo?
Leonardo. Olha, que difícil, né? É difícil responder. Hoje, Leonardo é um empreendedor. Olha aí. Vem, vem, cadê o povo? Vamos lá, vamos
Deve estar
encher. Mete aviãozinho
dormindo.
aí. Hoje eu sou empreendedor, né? Designer gráfico, tenho a minha amigo, tô vendo aqui atrás, tem as máquinas aqui. Eu sempre faço live aqui. Já faço meus merchanos no subliminar. Né? Eu sou pai, também sou pai, né? De uma
Sim,
menina de 17 anos.
minha irmã
É uma menina
gêmea.
trans, é uma família trans. Ah! Uma família transicional. É que a mulher é trans, eu sou trans, a Kylie é
Uma
trans, a
família
transarada.
transafetiva, né?
É. E é isso, assim. Hoje eu já era um militante, assim, mas hoje eu milito mais, né, pela causa, pelas pessoas, enfim, né, pela aceitação, ajudando aí.
Sim.
Eu não tenho muito papo, assim, na militância, eu não tenho muito bate-papo com as gurias trans, porque a Kylie tem mais, né, contato, mas o meu contato maior é com os guris, né, que me seguem ali, que eu troco uma ideia sobre a hormonização, sobre os cuidados. E aí eu busco bastante informação, busco apoio. Por exemplo, hoje, aqui na cidade onde eu moro, não tem ambulatório. Então, eu estou correndo atrás para que a gente consiga colocar um ambulatório. Assim como eu. Mas eu não me milito assim, não me milito. Não me limito a militar somente na minha cidade. Vai em todo o Brasil. Então, onde eu posso me meter, eu me meto. Eu sou o chato da história, sabe? Mas esse é o Leonardo.
É.
O Leonardo é muito louco. É muito louco.
Você falou da Kylie ali. Eu até ia fazer mais depois essa pergunta, mas qual foi a maior dificuldade na criação dela, sendo você um pai trans e tendo uma filha trans? Como foi a dificuldade? Educação? Como assim? Qual foi a dificuldade?
Até hoje eu tenho uma dificuldade. É muito difícil, meu. As pessoas me perguntam assim, se eu e a Selma, se a gente vai ter filho, eu digo, mas nem sonhando. Não sou contra quem quiser engravidar, quem quiser ter filho, que tenha. Eu acho que a coisa mais fantástica do mundo é gerar uma outra pessoa. Mas é, no meu caso, assim, é educar, e a parte, eu vejo que é a parte mais complicada. Porque pensa assim, ó, a minha família, ela é peculiar. São duas, são assim, a família, eu digo, tirando a Selma, que é minha namorada, eu e a Kylie, tá? Meu núcleo familiar ali, entre eu e a Kylie, duas pessoas trans. Então pensa assim, ó, a Kylie tá com 17 anos, cheia de conflito, cheia de ideias na cabeça, sonhadora, quero ser artista, quero ser tudo na vida, e eu tenho que botar o pé dela no chão para ela estudar, para ela trabalhar, para ela, sabe? E isso é a parte difícil, sabe? É quando você. Aí lidar com a consequência, tipo assim, de hormonização, do preconceito enorme que tem dentro da escola, do preconceito das pessoas. Eu não sofro. Se eu falar assim, ó, Leonardo, você sofre preconceito? Eu não sofro nada de preconceito. E, sinceramente, eu não sofro. Nem nas redes sociais, nem em casa, nem. Porque eu não permito isso e eu não me envolvo com quem, se, por exemplo, alguém tentar fazer alguma coisa, seja preconceituosa, eu bloqueio, eu me afasto, eu já falo na cara, então comigo não acontece, mas eu sou aquela raridade, tá? Com a Kylie é diferente, a Kylie sofre muito preconceito. Então ela tem aquela coisa de bater de frente e daqui a pouco fica braba e daqui a pouco bate tudo. E eu digo, ai meu Deus, caraca, quando é que isso vai passar, meu? Então a parte de educação até hoje, ela ainda não transicionada ou transicionada, gente. Ai! Meus cabelos já estão brancos. Já. É difícil educar, né? É difícil educar. Mas.
É, É, o preconceito na escola é uma coisa chata e repetitiva muitas das vezes, né? Porque não é de agora. Tem tanto LGBT na escola de anos atrás e ainda não mudou. Por mais que você traga lá um cartaz falando sobre bullying, preconceito, vai existir ainda e é repetitivo ficar falando, né? Eu acho que falta uma coisa assim, na minha cidade, pelo menos, eu acho que é engraçado até. Mas precisa de uma drag lá falando assim, respeitem, por favor. Entendeu? Eu preciso de uma diretora drag queen, uma diretora trans na minha escola, aqui nas cidades, né? Para conseguir entender que mudar de uma vez por todas. Claro que tem algumas escolas no Brasil que já são muito bem desconstruídas e tem
Sim.
exceções, né? Porque o público ainda, escolas públicas, tem esse problema, né? E você falou também, né, uma
Estou
coisa de
convidando aqui.
idade, né? O quantos anos você tem?
Eu tenho 36. Eu tô mandando aviãozinho aqui para todo mundo pra gente encher essa live. Não pode, gente, não pode ficar. Tô aqui mandando aviãozinho. Eu tenho 36 anos, não parece, eu acho.
Não parece, não parece.
Mas tem esse jeito assim, a Selma fica brava. Que ela disse, se tu não me faz a barba, senão vai parecer que eu peguei uma criança. Mas 36 aninhos já na lata e já sofri muito aí na vida com preconceito. Hoje tá sereno e tranquilo. Sabe o que eu comemoro hoje? Uma coisa que não é de se comemorar, mas eu, Leonardo, comemoro essa minha passabilidade. Que você me olha, se você não me olhar e não enxergar meu binder, que eu ainda não fiz mastectomia, né? Ainda não deu. Esse ano, com a pandemia, me atrapalhou tudo, não consegui
Sim.
fazer o pezinho da LaTeX. Eu poder andar de mãos dadas com a Selma, eu poder beijar ela na rua. Eu vivi uma vida inteira tendo que, tipo assim, ó, se eu casse com uma guria ou se eu namorasse com alguém, eu tinha que. Sabe onde a gente ficava? Lá,
Ai, eu amo
quando eu
essas
comecei, lá no
histórias.
início, lá, a gente ficava no banheiro. Até hoje, as meninas que são lésbicas, se você perguntar alguma coisa para elas, ou bissexuais, enfim,
Sim.
meninas que ficam com meninas, meninos que ficam com meninos, que a sociedade não permite que você se beije de mão. As pessoas, todas as pessoas que a sociedade não permite que se beijem, vamos falar assim mais abertamente, não são lésbicas ou bissexuais, ou gays. Porque existem não binários também que também não podem se beijar e se abraçar e ficar de mão porque vão tomar pau na
É
rua.
um perigo, né?
Então a gente ia pro banho. Não dá para fazer. O Brasil é extremamente conservador, é um lixo, um monte de gente pobre
Sim.
comendo feijão, mal comendo arroz, porque arroz tá muito caro, e arrotando preconceito. Mas enfim, a gente. Deixa eu te contar. Eu me assumi em 99, né? Aí tava lá com 15 anos, aí conheci as gurias, tudo lá, e tal, e digo, ai, agora sim me achei na vida que eu já. Imagina, desde criança eu já sabia. Imagina você. A gente já sente, já sabe, já sente atração. Ali com 9, 10
Sim.
anos, já tá olhando diferente, né? Então já gostava, já olhava pras gurias assim. Digo, bonitinha. Mas aí com 15 anos, assim, que eu fui pro ensino médio. E aí eu conheci as gurias, tudo jogavam futebol, aí eu jogava futebol, e eu digo, meu Deus, tem um monte de gente que nem eu, porque naquela época não existia LGBTQIA+, é de agora. LGBT é de agora.
Sim.
Antes era GLS, mas a gente entrou na vida, quando eu tinha 15 anos, lá em 99, imagina, já, olha quantos anos já. A gente não falava siglas. Ah, era gay, era só gay e lésbica da
Lésbica.
sigla. Só isso que existia.
Não
E
tinha
simpatizante.
bissexual.
Só que a gente não. Bissexual é a pessoa que mais que eu conheci, que mais. Bissexual e travesti são as pessoas que mais sofrem preconceito. Que na minha época, se você, por exemplo, assim, ó, ficasse com homem, ficasse com mulher, meu Deus, iam dizer assim, ó, você não vai se decidir, você tem que se decidir
Sim, isso
se você vai
muitos
ficar com homem.
bissexuais ouvem.
Ai, dá um nojo,
Sim.
isso. E aí eu tava com 15 anos, fiquei com a primeira guria. A guria foi lá em casa. Só curte essa. A gente ia viajar pra. Eu sou de Bagé, né? No Rio Grande do Sul. E a gente ia jogar em Dom Pedrito. uma cidade do lado, lá no interior do Rio Grande do Sul. Então, de manhã ia sair o ônibus da escola para ir jogar. E ela disse, e a paraguaia diz assim: não, mas eu já fico lá na tua casa, que lá é mais perto para sair o ônibus, eu já durmo lá. Eu digo: não, tá tudo bem. Era só eu e a mãe, né? Aí ela foi lá para casa. E ela era namorada. Ai, se alei, olha essa live.
Meu
Eu te amo, Lê, sabe disso. Não, mas aí, confissões, meu Deus, eu vou perder a amizade agora. Não, mas ali vai me perdoar. Aí ela foi lá pra
Queimando.
casa, e ela namorava ali. Olha o que eu tô falando na tua live, meu Deus, eu nem me dei conta. E ela, conversa vai, conversa bem, ela ia dormir na minha cama, né? Só que eu ia dormir com a mãe, ela ia dormir na minha cama, e a gente tava conversando, bate, bate, papo, bate, papo. E ela simplesmente, de uma hora pra outra, me agarrou, me beijou e me deu ânsia de vômito. Que é isso? O que tu tá fazendo? Sai daqui! Aí a mãe me chamou, vem dormir, não sei o quê, e eu saí correndo. Então a primeira guria que me deu um beijo, ela que me roubou o um beijo, eu saí disparando dela. Só que aí depois que eu fui dormir, eu digo: mano, que não é ruim, eu quero mais. No outro dia a gente viajou, foi jogar, ela se encontrou com a namorada dela, meu Deus, a Lê é minha amiga até hoje. Nem sei o paradeiro, nem sei o paradeiro, mas já faz tanto tempo que aconteceu. Mas foi assim, então eu comecei minha vida lá com 15 anos de idade, com a primeira guria que me agarrou, me deu um beijo, eu senti ânsia de vômito na hora. Que tu tá fazendo aqui?
Meu Deus.
E assim começou a minha vida, né? Que aí eu entrei mesmo, né? Entrei na vida. Aí surgiu o galinha da história, né? Porque aí eu queria ficar com todas, e aí elas queriam namorar, e eu não queria namorar, eu queria beijar todas, eu queria todas ao mesmo tempo. Eu queria ficar. Aí as gurias que eram casadas diziam: tira de perto o Leonardo, porque Leonardo ganha todo mundo, não perdoa ninguém. Tipo, se ela quiser ficar comigo, eu vou ficar, ora. Eu era sem vergonha, cretino, salafrário.
Não, mas eu não julgo que você saiu correndo, né, da primeira vez. Se alguém fizesse isso comigo, eu também faria o mesmo. Sairia correndo. Mas se bem que eu tô na seca, eu acho que eu ia curtir, né? Inclusive já expus meus ex no último episódio, que eu acho que assim foi o episódio que eu mais me expus, né? Inclusive, né, se alguém quiser, estou solteiro, não estou mais namorando. A Kylie, inclusive, me chamou de gatinho na última live. Acho que foi isso que ele terminou comigo. Não sei.
Meu,
Ai,
destruidora de só porque ela não consegue um namorado, la vaca.
ai. Ai, ai. Um papo bem descontraído aqui, né? Eu amo. Isso é o que mais me conquista numa pessoa. Como, então, você se assumiu primeiramente lésbica? Foi isso?
Sim. Imagina naquela época, se a gente ia saber que existia homem trans, nem sonhando. Primeiro que não tinha internet, a gente não tinha nem celular. Pra gente se encontrar, a turma toda se encontrar, a gente tinha um ponto na cidade onde todo mundo sabia o horário que todo mundo ia para lá se encontrar, entendeu? Ou quando tinha jogo de futebol, ou quando a gente se encontrava na escola, enfim, era assim, entendeu? Não existia esse. Aí, claro que a internet existia, a gente não tinha
Sim.
acesso. Vou falar direito aqui. Eu também não sou tão das grotas assim. A gente não tinha, imagina, a tecnologia, um bando de adolescente lá ia ter. Quando surgiu o celular, nossa, era um. Oh, meu Deus, tem celular, os tijolo desse tamanho que tinha. Oh, era. Mas a maioria não tinha, a gente não tinha essa comunicação. E aí, então, imagina se a gente ia saber. Claro que a gente conhecia, né? Conhecia as travestis, nem se chamava mulher trans. Naquela época só a gente chamava de travesti, né? A gente tinha as amizades, imagina, todo mundo andava junto.
Sim.
Porque até hoje, se você falar, ah, somos marginalizados, continua, a gente era e continua sendo marginalizado. Aquela época até bem pior, mas continua sendo marginalizado. Então a gente andava, era todo mundo junto. E quando ia pra festa, todo mundo se encontrava. Então era uma loucura. Mas homem trans não se falava, não, para nós, imagina se existisse. Por mais que eu já me sentia assim e já queria usar o nome de Leonardo, eu queria ser Leonardo já, eu já pensava em ser o Leonardo, né? Só que eu não podia, aquilo não era me dado a liberdade de eu dizer assim, não, eu sou um menino, que nem hoje, né? As crianças finalmente estão podendo se assumir, dizer assim para a mãe, para o pai: olha, não sou isso que você está dizendo. Hoje tem isso, a gente não tinha. Então, primeiramente, eu tive que me assumir, né? Eu, assim, do jeito que eu sou, já com a expressão de gênero, assim, que a minha mãe nunca me proibiu de eu que me vestir e tal. E só que tive que me assumir como lésbica, né? Mas dava no mesmo, eu gostava de guria, ficava com as gurias, entendeu? Então, tava em casa.
Você tá falando ali, né, que agora é mais fácil das crianças se assumirem, né? Eu não vou dizer que
Sim.
eu me assumi, porque a primeira coisa, na verdade, desde que a gente sempre, pai e mãe sempre sabe, né? Tem um jeitinho mais afeminado, um jeitinho mais garota. Mas eu, com 8 anos, eu lembro de estar sentado no recreio e ficar assim, babando nos meninos. Eu ficava babando. Eu ficava criando fanfic na minha cabeça. Inclusive, foi com 8 anos, lá em Natal, Rio Grande do Norte, no segundo ano, em que teve umas brincadeirinhas, assim, um pouquinho, né? Mais 18. Era período integral e a gente ia para um cantinho lá que, né, era mais afastado. E lá rolava algumas coisinhas, até que um dia a diretora pegou, não sei o que aconteceu comigo. Assim, sabe, não sei o que aconteceu comigo, não lembro. Não sei o que que deu, se minha mãe fez alguma coisa, o que que deu, não lembro. Mas depois, em 2000...
Apagasse.
É, basicamente. Depois, em 2017, conheci Pabllo Vittar, aí veio aquela. E também descobri que a minha irmã era lésbica. Aí juntou tudo, falei assim: pronto, era isso que faltava para mim assumir. Só que eu não me assumi. Eu
Tá.
comecei a usar a maquiagem da minha mãe, né? Pensei assim: ah, vou maquiar também. A minha mãe descobriu, né? Não falou nada, só deu aquela indireta. E depois, de novo, ou esse ano também, esse ano passado, ela achou uma paleta e uns negócios meus de maquiagem e também não falou nada. Então, basicamente, eu não precisei me assumir, né? Depois só cheguei lá, mãe, é.
Ah, jura que ela não sabia, né?
Não, eu não cheguei assim, mas, né, só falei assim: é, mãe, esse sou eu. A sua filha, Stephanie Blins, ou Renan Schaubauer, né? Que é o meu nome mais normal. Só que aí
Mais
tem a
orgulho
parte do pai, né? Que é sempre mais
do cabelo.
difícil.
Eita, e aí?
É, na verdade, até então a minha mãe falou assim: ó, espere, porque se seu pai
Tá.
descobrir, vai ser, né, um colapso, vai
Babado.
ser babado mesmo. E uma vez até ela me contou, nem eu sabia. Meu pai foi me buscar na escola e ele comentou pra ela bem assim: o Renan tem um jeitinho meio diferente, né? Não sei o que que tem, um jeitinho assim mais diferente, refinado. Ai, gente, só sei que foi babado, né?
E aí?
Aí,
Tá, mas e hoje? Tá tudo tranquilo?
com minha mãe, sim, mas com meu pai eu decidi guardar um pouquinho, né? Porque até então eles são separados, então não tem a comunicação tão grande com ele. Então não tem aquele diálogo para chegar lá
Ah.
assim: ó, pai, sou isso, sabe? Mas com a minha mãe tá tudo bem, ela sempre soube, né? Gay, sempre não consegue esconder. Mas então,
É difícil, eu passei.
é bem difícil.
Tu tem quantos anos?
Eu? Adivinha. 30, a louca.
Ah, Samara. Ah.
Tenho. Ai, 15.
Tá, 15.
15.
15 aninhos. Eu ia
15.
dizer que era 16.
Tá me chamando de velha?
Não, igual 15 para 16.
Fazer uma harmonização
E já
já?
se assumiu,
Já.
já começou.
Não, comecei, não. Falta dinheiro. Mas uma coisa que sempre me intrigou, sabe o que foi? Conhecer mais de
Tá.
pessoas trans. Uma coisa assim que sempre foi na minha vida, pauta principal, é conhecer toda a história de pessoas trans, desde o começo até o final. Sabe? Eu sempre quis saber. É uma vontade entre
Sim.
mim. Não sei se foi depois que eu parei de pensar assim, que sempre vem, né? Nós, drag queens, sempre tem o pensamento: será que eu sou trans? Porque a maioria das vezes a gente se sente bonita, montada. E a gente só quer ficar montada. Aí a gente pensa, será que a gente é trans? E eu sempre, depois disso que eu comecei a pensar, eu comecei a querer conhecer mais pessoas trans desde o começo, de antes da transição, até depois da transição, sabe? Uma pessoa que sempre foi minha inspiração foi a Léo Áquila, né? Uma antiga da noite, né? Uma diva, apresentadora também, né? Da Rede TV. Mas vendo os vídeos dela, né? Esses dias até semana retrasada, ela conseguiu tirar a certidão alva de nascimento dela, né? Como lá, mulher, nascida mulher. E eu me emocionei bastante. Então, desde então, eu queria saber mais, sempre quis saber mais sobre o mundo trans, né? Que é uma sigla também muito marginalizada, que é uma sigla muitas vezes esquecida pela comunidade e muitas vezes julgada, né? Porque até na live com a Kendi Boom eu comentei sobre os comentários da música Mais Que Trans É Essa, da Léo Áquila, que eu até acho uma música assim, nossa, perfeita, e o pessoal julgando, falando assim, não, essa música não é chiclete, essa música não é isso. É, demite o compositor, sabe? Já fez coisas melhores. E aquilo me abalou bastante, sabe? Eu me senti na pele da Léo Áquila lendo aquilo. Que há dias 10, 9 comentários são péssimos e um é elogio, sabe? Então aquilo machucou bastante, me deixou bem triste. E desde então eu quis saber mais de pessoas trans. Até que eu conheci a Kylie através da Stephanie, conheci você, a Selma, né? Pelo Super Poderosa, que eu não participei, mas. A Candy, que é a minha mãe drag, participou. Eu conheci vocês e depois eu queria ter uma intimidade maior para saber tudo, né? E agora eu tô aqui com você no podcast, né? Conhecendo mais a sua história. E daí, dia 5 do 12, nós teremos a Selma também, que eu estou tremendo, porque ela que é apresentadora, ela que é, né, a entrevistadora do
Ela
negócio.
toma conta.
E eu que vou ter que.
Ela toma conta, tá? Ela, se você dá o dedo, ela pega a mão, ela toma conta. Daqui a pouquinho, agora às 9 horas, ela tem live. Ela gosta de fazer. Tem projetos surgindo aí, tá? Coisa boa tá vindo aí. A gente tá nos planejamentos. Eu tenho até que fazer algumas coisas depois. Mas é isso, sabe? É Jaqueline dizendo: Oi, Jaque. Ah, Jaque! Jaqueline! Agora que eu vi a fotinho ali, o avatar. Minha amiga linda. Mas é assim, vou te falar uma coisa que quando eu conheci o Tami, que eu tive na Band, e a gente conversando ali nos bastidores, ele me disse, e eu dizendo assim, não, porque eu fico puto, porque falo mal de você, que não me interessa se o que você faz ou deixa de fazer da sua vida, eu não gosto que fale mal das pessoas. E eu, bravo, e ele me olhou assim, tem aqueles olhão dele, é um farol, aqueles olhos dele, coisa mais linda. E ele diz, olhou para mim e disse assim, ó, não precisa me defender. Porque aquilo ali não me atinge em nada, eu nem olho. E ele não lê comentário negativo, não lê. Não lê porque não vai te acrescentar, vai te deixar mal e não. Deixa que falem, que eles vão se cansar falando, sabe? E eu prestei atenção, digo, sabe o que é verdade mesmo? A gente às vezes perde, a gente perde tempo, a gente acaba com a nossa energia. Claro que, né, a gente não deve aceitar a transfobia ou qualquer coisa que seja negativa, né? A gente deve o que fazer? Bloquear aquelas pessoas, denunciar os comentários, de repente até processar alguém que seja, pô, que tá te oferecendo risco de vida, né? Risco de morte, vai, que é hoje que eu li que o cara botou lá com a. Foi de Joinville. Ah, trans se elegeu aí, essas. Agora estão falando, né? Ah, essas coisas se elegeram, então agora a gente tem que matar, botaram no comentário lá, né? E aí vai que o cara esteja falando tá falando da boca para fora, mas aí vem um maluco e vai lá e faz e mata mesmo, né? Então essas coisas assim, têm que ser tratadas com uma lei, mas de resto, quando é muita boa. Quando eu fui no Super Pop, eu no, nas minhas redes sociais ninguém veio falar nada. Como eu disse para você, eu não sofro nada disso assim, porque eu não permito, entendeu? Se alguém falar alguma besteira, também eu bloqueio, pode ser meu amigo, não interessa. Mas no canal no YouTube do link do programa, que é o programa tá na íntegra, eu comecei a ler os comentários, é de ficar com dor de cabeça, é ridículo, sabe? E as pessoas se escondem atrás de um Deus, que eu não sei que Deus é esse. Porque elas colocam um preconceito. Na verdade, o Deus delas, você pega um bonequinho que é esse, Aí você pega esse bonequinho e escreve Deus. Aí tu tira esse adesivinho que diz Deus e por trás diz preconceito. Isso é a pessoa. As pessoas são, é o preconceito revestidas com uma capa. E nessa capa elas escrevem Deus, cristão, família tradicional. Que aí você tira a capa, é o preconceito em pessoa, entendeu? É assim que eu vejo. Porque esse Deus que essas pessoas tanto falam, ai, porque não é de Deus, ai, porque você, quando você morrer, você vai para o inferno. E a pessoa que está julgando vai para onde?
É.
Se ela for para o inferno, eu não quero ir para lá. Se ela vai para o inferno, eu que não quero estar lá. A pessoa tá me apontando um dedo, tá falando um monte de coisa. Então, o que eu tenho para dizer para você é assim, ó, não dá bola para essas pessoas. Elas são, às vezes eu tenho pessoas que são ignorantes pela falta de conhecimento, e com essas pessoas eu vou atrás delas e eu digo assim, olha aqui, ó, tô à disposição para conversar. Eu posso te explicar o que que é ser trans, o porquê que a gente usa hormônios, quais são os nossos sentimentos. E tem muitas pessoas que elas não querem aceitar, o problema é delas. Mas elas querem nos ouvir. E quem sabe nesse momento que a gente está falando para elas, depois vai aquela pulguinha vai ficar ali atrás da orelha e elas vão começar a pensar, tipo, pô, Leonardo me falou um troço. Ah, é mesmo, né? Tô tendo um preconceito bobo. Pô, o cara é trimaneiro e eu tô dizendo que ele não presta. Entendeu? Aí tem pessoas que dá para você dialogar.
Sim.
Agora, pessoas tipo Bolsonaro,
É.
não dá para dialogar. São pessoas que a gente tem que fazer assim, ó, cara, some, pega tua reta, vai. Que eu não quero nem falar com você porque eu vou perder meu tempo porque você
Não tira o olho por
não
ele.
tira o olho.
Gente, eu comecei montado e já me desmontei por ele, entendeu? Não dá. É muita beleza. Não, não adiantou eu vir aqui. Belíssima, ele é muito bonito. Não, não dá. Selma, não tô dando em cima dele, tá? Calma, amiga. Continuamos amigas.
Nossa, ela tranquila.
A
Você deve estar
gente tava
falando
falando
com
ali
a
de
Maquiano lá.
Selma, ali. Quem é o mais ciumento da
É.
relação aí dos dois?
Pergunta. A gente sabia que a gente, na pandemia, a gente se separou, né?
Sim, eu vi, vocês
Tava dando
ficaram um tempinho
palmeira
só.
dentro de casa, tava três loucos dentro de casa. Pá! A gente se separou. Aí, depois de um tempo ali, a gente voltou, né? 2 semanas depois. A gente voltou e eu tive um e ela foi fazer um trabalho dela lá e era não gostei do trabalho que ela ia fazer e ela eu vou fazer porque eu sempre trabalhei tu não me interessa sei quê e eu tive um ataque de ciúmes e aí a gente brigou e ela disse eu acho que não vai dar e aí depois eu pensei assim ó que eu sou muito ciumento mesmo de verdade mas aí a Selma me educa muito a Selma me dá uns umas puxadas de orelha. Aí eu fiquei pensando assim, ó.
Sim.
Ela também pensou bastante, né? Em mim, assim, no nosso relacionamento. E eu também pensei, pô, ela é artista. Ela sempre foi louca, entendeu? Sempre foi virada na cabeça, doida, maluca. Ela é atriz. Ela é apresentadora. As pessoas gostam do babado, Leonardo. E ela, porque ela não fazendo as brincadeiras. E falando merda no, nas redes sociais, nas lives. Aí eu tive que tá me ouvindo? Eu tive que baixar a bolinha para eu poder manter o relacionamento, que senão
Sim. Tem que ceder um pouquinho. Aliás, um
tive que
relacionamento
aprender.
é um pouco de
Ah,
cada um
tá, Jaque.
ceder.
Olha a Jaque. A Selma já é a Jaque comentando ali, porra, Léo, foco no amor e deixa o perigo rolar. Que isso, Jaque?
Não.
Não posso deixar o perigo rolar, porque senão a Selma toma conta. Jaque, você conhece a Selma? Você não conhece a Selma, já. A Selma é louca, se der corda nele, é pior que peão, sabe? Dá corda assim, ele sai. Ela é assim, entendeu?
É só o furacão.
É um furacão. Mas ela é maravilhosa, gente. Ela é coach, né?
Sim.
E ela desde fevereiro, no fevereiro não, fevereiro a gente foi pro eu fui pra, na Band, março a gente voltou de São Paulo. Desde abril, mas depois pandemia. Depois da pandemia. Rafa, beijo, Rafa. Aí ela começou com as sessões de coaching comigo, porque eu com muitos traumas na cabeça, muita coisa grudada, que não estava deixando eu evoluir. E ela começou com as sessões de coaching, fez lá umas 10 sessões, e eu preciso de mais. Eu sei
É uma
disso.
terapia, né?
E aí eu comecei. Nossa, e a Selma, assim, ó. Não é assim, como é que eu vou dizer pra você, puxar o saco porque ela é minha mulher, sabe? Minha mulher é tão forte, né? Ela não é minha, ela é dela. Mas não é puxar o saco, assim, e dizer. É porque eu sei separar as coisas, assim. Então a Selma, ela profissionalmente dizendo, ela é espetacular. Se ela disser com você assim, ó, nós temos uma live. Quando é que é a live de vocês? A gravação do
É dia
podcast? Em
5 de
dezembro?
dezembro.
5 de dezembro, né? Se ela marcou com você dia 5 de dezembro, tal horário, e dia 5 de dezembro surgir alguma coisa para ela fazer, ela vai cumprir com você e vai cumprir com o que ela tem que fazer. Ela é assim com todas as coisas na vida dela. Entendeu? Às vezes ela até se prejudica porque ela tem que fazer alguma coisa que vai beneficiar ela, ela não pode porque ela tem um compromisso com alguém ou com alguma coisa naquele momento. Então ela é assim. E ela, como profissional hoje formada, coaching, né? E ela tem agora, a gente vai começar a trabalhar mais isso nas redes sociais dela, para as pessoas conhecerem esse lado profissional dela. Ela é fantástica, ela é maravilhosa, porque ela. Parece assim, ó, que ela sai dela e ela começa a conversar contigo e aplicar as técnicas e parece que ela não tá ali, parece que é outra pessoa, entendeu? Então você se sente à vontade, eu me senti muito à vontade, eu expus muita coisa que eu nunca contaria nem para ela, que tem muito, muita intimidade comigo. Então tem coisas que eu expus assim, que saiu aquilo, sabe? Que tava trancado na garganta. Eu digo, caraca, essa mulher aí é perigoso, ela me tem na mão agora. Mas em relação a isso, eu não tenho medo, porque ela é extremamente profissional. Então, o que eu falei durante as sessões de coaching e tudo que é todo todas as terapias que eu fiz ali, né? Durante as sessões, eu sei que não sai dali, porque tem que ter o profissionalismo, e ela tem isso. E, cara, assim, hoje eu sou muito mais leve, muito mais aberto, eu consigo falar sobre a minha transição. Eu consigo falar, tipo assim, eu não conseguia falar, ah, antes você se assumiu lésbica, eu não falava isso, eu digo, não quero falar sobre essas coisas. Eu não conseguia falar sobre o episódio que eu sofri um estupro na adolescência, que é da gravidez da Kylie, eu não conseguia falar nada disso, entendeu? E ela foi com as técnicas me destravando, eu digo, caraca, essa mulher aí tem alguma coisa, ela faz feitiço?
Sente isso.
Porque ela me destravou. É macumbeira essa mulher, porque ela conseguiu dominar a situação assim, de uma forma assim, ó, fantástica. Então a Selma é isso, entendeu? É aquele jeito engraçado dela nas redes sociais, uma artista. Você já viu o filme que ela fez?
Não, eu não vi, mas quero ver. A Selma,
Vou
realmente,
te mandar o link.
tomou meu coração desde que conheci ela. Assim como você, a
Nossa.
Kylie, que indicou um monte de drag e um monte de trans, tomou meu coração. Trava na beleza, destrava na beleza. Candy, bom, um beijo! Saudade de você, Candy. Você é incrível.
Uma sede. Mas é isso, assim, resumindo. Nem tem quanto tempo de live a gente começa a falar. Sidão, olha, convida o Sidão Furacão pra fazer live. Porque ele é um drag king, assim, ó. Meu, dominador, pegador, entendeu? Lacrador. Ele é universal, entendeu? Ele tem a sessão de descarrego. É. O cara é fantástico. Sidão, ó. Sidão Furacão. Mas é isso, entendeu? Então, e o meu relacionamento com a Selma é assim, ó, uma coisa absurda. Eu nunca tive, não desfazendo meus outros relacionamentos, deixa as gurias lá no tempo delas, no cantinho delas, mas a Selma é excepcional. Eu sou um apaixonado por ela. A gente se entende muito porque são duas pessoas trans, entendeu? Namorem pessoas trans, porque pessoas trans são maravilhosas. A gente se entende muito, a gente conversa muito. A gente se apoia muito. Léo, meu parça, Selma é uma mulher incrível mesmo. Sidão conheceu, Sidão botou pra fora o drag king da Selma. Fizeram live. Selma fez drag
Eu
king.
vi.
Maravilhoso.
Que passado.
E é isso. É. Gente, eu não pegaria. Se é uma drag queen, não vai. É muito.
E se eu falasse que eu
Se é uma drag
pegaria?
queen. Olha, se é uma distribuidora de selinhos, eu fiquei tão puto. A gente é. Infelizmente, estamos esperando a sua drag queen
Gente, já
agora, querido.
pensou? Não, Léo, sim. O dia que eu for pra ir pra Florianópolis, eu vou chamar quem de bom nós vamos aí. Vamos, eu, quem de bom, Selma e a Kylie te montar de drag. Quero ver. Tá lançado.
Acabou a live aqui. Agora, Kendi, vai dormir. Para de dar ideia.
Não, vou
Para.
marcar com a Selma,
A
ó.
Selma me maquiou, você não viu, né?
Não, não vi.
A Selma um dia não viu, nem vai ver. Horrível. Ela já fez feio com ninguém gostar. E a Kendi até hoje quer. Sai, Kendi. Vai dormir, Kendi, entendeu? Não atrapalha a
A
live. A gente
peruca
tá num
tá
papo tão
aqui, ó.
massa aqui falando.
Você quer essa peruca
Ah!
palhacinha cacheada, que é longa, que é como?
Gente, eu tô tudo doido, meu. Eu não vou fazer isso.
Vai,
Meu,
sim.
cara, a arte drag é tão linda.
Aí.
Foi a live que eu mais vi. Gente, a Selma me maquiou de uma forma. Gente, nem. Olha, fiquei horrível. Horrível, horrível.
Eu vou
Ela fez por
marcar com a
gosto aquilo,
Selma
deixou
na
os meninos.
live com ela. Eu vou marcar, falar assim, ó, o dia que eu for aí, a gente vai maquiar o Léo. Sim.
Amanhã ela vai fazer a minha barba. Ouviu? Amanhã, ou
Na cera?
ela corta minha jugular na cera. Ah, vocês são muito cretino, meu. Vocês são muito ordinários. Falo mesmo. Gente, eu nem quis postar o resultado da enquete, porque vocês são muito ridículos. Vocês querem que eu passe cera que me tire na pinça? Olha que minha barba já tem falha, já demora para crescer, gente. Vocês têm que ter logo.
Ai, não.
Já tá, ó, é toda falhando, entendeu? Já tá demorando para crescer e vocês querem me tirar com
A
cera.
gente quer ver
Querem que eu sofra.
a Selma feliz. A gente quer ver a Selma se divertir.
Ah, olha, que maldade. Que maldade. Não,
Ai, Léo.
não, não. Os meus amigos mais íntimos disseram a mesma coisa. A gente quer ver a Selma feliz. Eu digo, ah, que legal! Palmas para vocês!
Ai, ai, gente.
Não, ela vai fazer minha barba, mas ela vai fazer. Que de manhã eu vou no meu barbeiro. Amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou no Zeca lá, no meu barbeiro maravilhoso, meu amigo. Aí eu vou fazer, né, essa coisa horrorosa aqui. Que eu tô há 2 semanas de bromão. Olha isso
O
aqui.
meu também tá
Que nem vergonha de
horroroso.
mostrar.
Nossa, gente, olha como é que tá.
Tirou até a peruca agora.
Tirei a peruca pro
Mas o
Léo.
teu.
Pronto, ó. Tirando a peruca pro Léo. Pronto. Já comecei. Me
Tirou.
desmontei na frente
Mas
de
é,
Léo. Ó.
o teu cabelo é lisinho, olha ali, ó. O meu cabelo, ele é cacheado. Olha só, e o meu cabelo é Marge Simpson. Sabe por quê? O meu cabelo, ele cresce pra cima, entendeu? Ele é uma coisa assim, ó. Olha quem entrou na live.
Selma,
Só pra tua graça.
ela não escutou a gente falar. Selma, marcamos
Não.
de maquiar o Léo de drag queen. Eu, você, a Kylie e a Candy. Pronto, um dia que a gente se encontrar vai ser isso. A cara dele.
Eu não vou responder isso. Eu nem vou responder isso, entendeu?
Vamos.
Bruna, minha amiga!
Agora que a Selma
Bruninha!
tá aí, vamos de eu nunca? Vamos de eu nunca? Vamos do eu nunca?
Eu nunca. Tu tá louco por isso, né? Já fez lista, né?
Vamos lá.
Olha que tu é menor de idade. Eu tô na água.
Eu
Tô
também
na água.
tô.
Vamos lá.
Eu tô na água tônica. Eu nunca
Água
disse
tônica.
eu te amo sem amar.
Não, isso aí eu não fiz. Vai, diz a Selma. Não vou.
Não vou responder,
Homem.
não vou dizer quem
Homem.
foi. Eu nunca fiquei por alguém com pena, com alguém por pena.
Por pena, não.
As pessoas
Não.
ficam comigo por pena, né? Porque olha isso, né? Só o palhaço.
Não, comigo. Eu acho que comigo já. Olha, a Selma tá participando de Eu Nunca. Eu
Isso
vou
aí,
dormir.
Selma, vamos lá. Eu
Vamos lá,
nunca
então.
briguei em público. Brigar, brigar mesmo. Pode ser de tapa ou até de boca.
Barraqueira!
Já brigou? Como é que
Eu
foi?
já uma vez, mas a gente saiu correndo, a gente andava sempre em tropa, né?
A tropinha.
Um monte lá quando eu comecei lá. E aí a gente correu umas quadras lá e tinha uma amiga nossa que tava brigando e a gente se botou no cara e começou a dar ali pau no cara, todo mundo junto.
Nossa.
É, foi a única vez. Não gosto
É,
de briga.
eu nunca troquei o nome da atual ou do atual pelo da ex.
Não.
Não?
Deus me livre, isso. Eu morro. A Selma é ótima. A
Ainda bem que não
Selma,
tem
se ela
ninguém que
tivesse
conheça meus
online, tivesse
salários, é só a
controle, tava
Kendi,
aqui.
mas a Kendi não conhece meus podres. Eu nunca dei, beijei triplo.
Oi, amor. Eu já!
Eu nunca.
Tu já trocou, amor, comigo. Comigo você já trocou o nome. É com o atual. Nunca ouvi, ainda bem.
Ela falou que é, ela trocou teu nome pelo do Léo Santana.
Normal. Já beijou quatro.
Já
Ela vai
beijei
começar a contar
quatro,
as
meu
putarias.
Deus!
Gente, a gente tá.
Selma,
Com o Léo, não. Não.
eu nunca
A
passei
gente não tem.
trote.
Já! Demais!
Passou trote. Eu acho que eu já passei. Quando era criança.
Demais! Coitado.
Eu nunca culpei a bebida por algo que eu falei.
Como é que é? Não
Eu
entendi.
nunca culpei a bebida por algo que eu falei na noite anterior, tá? Tenho 15, mas já fiz
Oh,
isso, hein?
meu. Eu sou o cara mais borracho.
Eu acabei com uma amizade uma vez.
Ah, eu nunca, Selma! A
Selma,
Selma bebe e assume mesmo, eu fiz.
eu nunca encontrei uma celebridade. Eu já no shopping.
Eu namoro uma celebridade.
Eu encontrei uma celebridade. Eu não lembro, era uma atriz. Acho que em Natal eu encontrei. Era pequenininho. Não existia celular desses daí que a gente tem agora, não, hein? Era um. A minha mãe tinha um do Paraguai, um rosinha, pequenininho, assim com uma câmera. Ela esqueceu ainda, tava sem bateria, não deu pra filmar. Ai, foi triste.
Ah, quem era?
Eu não
Lembras?
lembro, era uma atriz. Ai, não lembro.
Ah.
Esse daqui, eu sei que você já disse que não, mas eu nunca respondi um hater.
Não, não, assim, eu não respondo, mas eu já
Ah,
respondi sim.
respondeu?
Eu já encontrei o Rodrigo Santoro e fiquei nervosa, diz a Selma.
Imagina quando encontrar
A Selma,
o
ela
Léo
foi.
Santana, né? Eu vou ativar o
Para!
gatilho.
Para, que ela é costurada.
Eu vou ativar o
Ela
gatilho
milagre, assim,
porque
eu
eu
nunca.
sei que a Selma gosta dele.
Olha, nunca mais me convida pra live. Você é muito cretino.
Não! Eu tirei a peruca pra você. Eu tirei meus cílios pra você. Olha só. Aí, vamos
Eu dou
lá.
uma traque com o hater, diz a Selma.
Eu nunca menti para o meu chefe. Já. Todo dia.
Já todo dia. Eu sou meu chefe, mas eu já menti pra chefe, sim. Já sim.
Eu já menti.
Pelo Léo Santana, eu
Selma, não. Olha, eu já tô acabando quase com a amizade com o Léo ali, que a gente começou de ter. Acabou de começar de ter. E ele ainda fala isso, amiga? Não dá.
Olha a Thay! Ju! Os meus amigos estão chegando.
Ó, faz um eu nunca aí. Quero ver. Cria um eu nunca aí.
Pra você, eu não vou fazer uma nunca pra você. Você é menor de idade. Eu vou perguntar
Não,
coisa pra
com
você vai
certeza não.
responder, você é
Meu,
processado, entendeu?
eu já falei que eu fazia brincadeira com 8 anos, meu anjo. Já me expus tanto nesse podcast.
Nossa.
Minhas amigas me chamavam de
Vou fazer
Kenga.
pergunta mesmo.
Isso mesmo, maluca.
De... Você é discípulo da Selma Light?
Oi?
Discípulo da Selma Light, é isso?
Não, já pegou no banheiro.
Olha, a Selma tá fazendo ali, se você já se pegou no banheiro.
Escola, tudo bom? O ruim de pegar
Escola, tudo
na
bom?
escola é porque a maioria é aqueles boyzinho que diz que não pega, mas chega lá, adora, né? Esse é o ruim, são tudo enrustido. É um saco.
Ah, isso aí é. A Selma me fala que é o normal. Você tá nessa vida, aceita agora. A Selma chega assim na Kylie e diz assim, ó, você não vai namorar. Porque os caras são muito trouxa. Olha, a Selma tá fazendo eu nunca com você. Se você já
Já
passou o
passou o
quê, chefe?
cheque.
O cheque. É cheque? Meu Deus. Vai beber. Meu, é puta. É sem vergonha.
Acontece, acontece, gente. Selma, você
Como é que
entende?
foi? Conta aí.
Acontece, entendeu? A gente às vezes, né, não tá preparada, daí chega na hora, a gente, aquele calor humano dos dois dá um, né? Não dá tempo, às vezes
Meu
dá um.
Deus.
Não, mas não foi aquele cheque que você fala assim, o cheque. Foi um batonzinho.
Vou botar aqui. Sou péssimo, não, nunca. Vamos lá. Vamos ver se eu.
Já acordou e não
Vamos ver se eu
sabia onde
acho pergunta
estava e
aqui.
o que tinha acontecido. Já. Já. Inclusive foi o dia que eu sonhei que eu estava
Já!
morrendo atropelado pelo capeta.
Não, eu já acordei, eu não sabia onde eu tava, já. 2013, eu lembro que eu saí de uma festa, eu dormi encostado numa árvore, acordei e não sabia o que eu tava fazendo ali.
Não, gente.
Eu nunca. Vou ver aqui alguma aqui.
Que eu falei que eu sonhei que eu estava sendo
Há muito
atropelado pelo capeta, é verdade? Ele estava me perseguindo do nada, um capuz preto e só os olhos vermelhos. E daí eu morri atropelado, eu morri atropelado e só ficou minha alma vagando pelo mundo. Eu olhava assim pro meu corpo no chão e falava: "Oi, Renan. Tudo bem?" Louca.
Eu nunca criei um perfil fake nas redes sociais para stalkear.
Não foi para stalkear, mas eu vou beber porque eu criei para me vingar do boy. Porque
Vingança, por que
depois
que
eu
você fez?
descobri que ele era gay, sim. Ele só tava se fazendo de difícil e de hétero. Criei um perfil, né? Daniela, não sei o que das quantas. Coloquei uma foto de uma menina ali e dei em cima dele. Mas só foi pra iludir, né?
Ai, credo.
Selma já.
Eu já. Ela faz isso até hoje.
E descobriu o que eu
Nossa,
queria.
vamos
O
ver
que
aqui.
será que a Selma queria? Nudes? Talvez. A louca.
Então, você já fez isso comigo?
Causando
Não, porque
discórdia.
vem umas perguntas vezes, tem gente. Tem gente. Live da Discórdia. Não tem gente que às vezes vem, né, no direct, no Messenger ali, faz umas perguntas.
Ai, meu ex
Meu
me
ex me
traía.
traía.
Isso daí foi pesado.
Nossa.
Ativou um
Tem
gatilho
uma
que eu não
coisa que eu
queria.
nunca faria com a Selma, é trair.
Eu fui traído. Meu namoro durou 18
Eu
horas.
nunca.
Meu namoro durou 18
Eu
horas e já
nunca
tava coçando a
fui
cabeça.
pego pela. Ó, essa é legal.
Como é que
Essa é
é?
legal. Eu nunca fui pego pela polícia. Eu nunca fui pego pela polícia fazendo algo ilícito.
Não. Eu sou santa. Só sou
Olha
quenga.
só.
Eu sou quenga, mas sou santa.
Eu nunca fui pego pela polícia fazendo algo ilícito. Meu Deus. Responde aí, Selma.
Fazer
Eu
amor.
nunca comprei um brinquedo de estimulação.
Ah, eu comprei sim. Se tivesse aqui, eu mostrava. Não foi um brinquedo. Foi uma caneta. Ó, foi uma
A Selma.
caneta.
Olha.
Com gelzinho, com uma calda de sabor menta. Tá lá em casa, ali, no meu quarto. Eu escrevi ontem no meu braço, eu, aí um coraçãozinho e eu. pra ver como é que era, né? Porque não tem ninguém pra usar, né? Fudida na merda, na seca, não tem o que fazer. Aí eu comecei a chupar meu braço, porque ficou melado. Aí as minhas amigas estavam em cal e começaram a dar risada. Não entendi por quê.
A Selma respondeu que eu já, ele respondeu que já também. Já o quê? Já deu. A polícia já deu
Meu
ataque?
Deus!
22 centímetros de pulso. Outro, eu tava editando vídeos para um canal de um parceria, né? Canal do YouTube dele. E ele tem uma loja para artigos para homens trans, né? Packer, Binder, essas coisas assim. E eu fui editar o um vídeo que ele tava falando sobre Packers, né? Que é o Bilal ali de para usar para volume, para pijar
Sim.
e tal, né?
Meu
Já
Deus,
fui
chama
pego pela
duas vezes
polícia
pela
duas vezes.
polícia. Eu quase fui pego. Na verdade, não. O policial ficou me encarando quando eu tava com o cabelo todo raspado, só uns 2 centímetros, um dedo, sei lá. E eu descolori em cima. E era num bairro um pouquinho nobre, sabe? Aí o policial da moto passou olhando assim pra mim com uma cara meio. Você não é daqui, hein? Tá com cara de bandido.
Marginalzinho.
É, mas daí eu tive que pintar o cabelo, porque eu
Não,
fiquei
mas
com
aí
medo,
eu.
realmente. Porque eu tenho muito medo disso. Eu pintei o cabelo, comprei uma tinta um pouquinho errada e fiquei parecendo o Pica-Pau. Sim.
Não, e deixa eu te contar. E aí tinha o Packer, o maior, tinha 18, eu fiquei apavorado. Nossa, 18, meu Deus, olha o tamanho disso. Selma, e a Selma é pequena. E a Selma é pequena. De Selma, olha o tamanho, olha a bitola disso. Olha, e ela é pequena.
Meu Deus!
18 é pequeno, eu não sei o que é grande, então. Eu nunca vou
É
ver
um
aqui.
famoso poço.
Você já filmou? Eu nunca filmei. Durante o ato sexual.
Não. Não.
Daqui a pouquinho a gente vai lá pra tua live, Sam. Às
Tá
9 horas tem
bom.
live com a Selma.
A gente já vai lá pra sua live. Meu
Selma,
Deus,
fale a
gente, a
verdade.
Selma. Gente, eu só queria dizer, quando eu estiver na live com a Selma, vai ser risada atrás de risada. Porque a Selma tem isso, ela consegue fazer. 18 é aquilo, Léo.
É que a Selma é puta que nem você, entendeu? Aí dá babado. Aí não é que nem eu que sou serinho, sou uma pessoa séria, como você sabe.
Sei.
Eu nunca vi duas pessoas tendo relações íntimas. Até bebi água antes.
Não.
Eu já.
Já, mentira.
Fiquei aqui assim,
Já.
ó. Eu já fiquei assim, ó, encostado na porta olhando ali. Meus amigos.
Ai, eu não, eu fiquei com vergonha
18
alheia.
é tranquilo.
Eu fiquei com vergonha alheia. Eu só, tipo, abri a porta um pouquinho, vi que eles estavam fazendo sair. Não deu.
Não, que assim, ó. Eu tava mascando chiclete e a minha amiga disse assim: para de mascar esse chiclete. Eu sou sério, Kelly, eu sou sério. Pô.
Eu não posso falar porque eu não te conheço muito bem, mas né.
Acredite em mim, não acredite nos outros, entendeu? Porque o meu público gosta de falar mal de mim, eles torcem que eu sofra, entendeu?
Sei.
Para ver a Selma feliz. Eu só vi como participei, diz a Kelly. Você é louco! Ah, quero
Cara, que
brincar!
bom, talvez, falou.
A Selma tem que ser assim, entendeu? A bitola tem que ser.
Vamos para um último eu
Fala
nunca, que depois eu quero fazer umas três perguntinhas, quatro perguntinhas para você. Um último eu nunca. Vamos lá, deixa eu pensar. Eu nunca fui pego usando algo que não deveria estar usando, seja droga, qualquer coisa, mas alguma coisa ilícita. Por alguém. Ai, temos 25 segundos restantes,
aí.
vai.
Casado com a Selma, não sei como ser sério. Se eu já fui com uma coisa
Já
ilícita,
foi pego com coisa
já.
ilícita. Já?
Pego por quê? Pela polícia ou pela minha mãe?
Qualquer
Pela
pessoa.
qualquer pessoa? Já. Já.
Eu nunca. Não sei por que eu fiz essa pergunta, mas eu nunca.
Voltamos, deixa eu chamar o Léo. Gente, minhas espinhas estão aparecendo tudo, mas não tem problema. Cadê? Léo. Aqui, Léo. Vamos chamar o pessoal nessa live. Léo. Eu nunca tava babadeiro. Eu amei esse eu nunca, gente. Quem de bom, meu amor, tava vendo me expor, né? A filha não é santa. Você viu, né? A filha já é bem quenga, louca. Tá passada com a sua filha? Gente, eu sou bem nas espinhas desse lugar, né? Meu Deus do céu. Mas é. Aqui a gente tá passada com a filha dela. Passada. Léo, Léo, de lugar a câmera, o celular, porque ele tava acabando a bateria e daí, né, deu um babado. Voltamos! Agora, né, um pouquinho mais masculino, né, do que a primeira vez que você me viu, tava igual um palhaço.
Fala,
Ai, ai, gente.
meu amorzão.
A gente tava no Eu Nunca. Eu só fiz pra te queimar aquele.
Acabou a live, salvou direito. Pra salvar, tá tudo certinho.
Deu pra salvar. Tem mais quengas. Kendi. Eu fiz aquele Eu Nunca Vou Te Queimar. Mas. Eu nunca fui pego, porque eu sou santo. Eu sou santo, só
Boa.
bebo cerveja, corote e catuaba.
Que horror! Eu tenho um nojo de corote. Não consigo tomar.
Não, tipo, calma, né? Eu não viro o vidrinho inteiro, né? Também, você daí já. A perninha já balança. A gente divide ali em três, né? Aí tá certo.
E a perninha abre, né?
Ai, ai, gente. O Léo é tudo. Você é tudo, Léo. Tirei a peruca para Léo Medeiros.
Toma.
Me desmontei para você, né? Na beleza não
Total.
aguentou.
Começou a se pelar durante a live.
Tirei um cílio, depois o outro, depois a peruca. Faltou batom. 8 meses sem beber. Nem sei se lembro como é. Ah, Candy, você nunca esquece. É, nunca vai esquecer. Você
Tem
pode ser que
como.
você tenha ficado um pouquinho mais fraca. Não digo fraca, mas econômica. Porque quanto mais, como dizem por aqui, miojo, né? Que bebeu uma, duas, já tá bem beba. É,
Já tá
você
pronto.
economizou. Pensa que você economizou. Você não precisou gastar tanto, Candy. Você é econômica. É igual eu. Econômico.
Eu não, eu me encharco. Eu me encharco e a selva fica curta.
Meu Deus.
Não, que
Mas
história é essa?
vamos.
Beber água, beber uma cervejinha, tem que beber uma caixa inteira.
Ai, também não, né, Léo? Eu achei que você era uma pessoa
Claro, pô.
séria.
Claro que eu, por isso que eu sou sério, tem que beber com seriedade. Não é brincando, entendeu? Tem que fazer a coisa séria.
Meu Deus. Ai, gente. Vamos para o quadro de indicações do podcast, porque eu acho que eu já me expus um pouquinho demais nesse episódio. Isso que eu falei assim, quando eu comecei. Não, eu ia começar a gravar o primeiro episódio. Não vou me expor. Ou ser outra pessoa, um personagem. Tô vendo. Vamos para o quadro de indicações. Eu quero que você indique qualquer coisa. Seja filme, série, qualquer coisa. Alguma coisa que você viu na internet, a sua empresa. Não, né? Não precisa indicar a empresa agora, porque depois vem o merchan. Né?
Indica qualquer coisa.
Sim.
Qualquer coisa. Uma
Eu tô
estrela que
ouvindo.
você viu e fala assim, vocês têm que ver também essa estrela.
Eu indico seguirem a Selma no Instagram. Arroba Selma.live. Não, mas assim, falando sério, a Selma gosta muito de série, né? E ela me apresenta só coisa que depois eu não consigo estudar, eu não consigo fazer mais nada porque eu quero ficar vendo. E é uma série que a Richard, que é uma enfermeira muito. Nossa, ela é cretina, ordinária, ela manipula todo mundo e te agarra, né? E eu quero ver toda a série agora e não tenho tempo para ver a série, eu vou matar a Selma, entendeu? Porque ela só me apresenta coisa que é assim. Mas o conteúdo muito bom, que é do mesmo. O redator, enfim, quem escreveu lá, é o mesmo que escreveu Pose, escreveu Hollywood também, outra série que eu vi, muito boa, tudo Netflix, tá, gente? Só olha Netflix. E agora, por último, que eu vi com a Selma, que quando eu olhar alguma coisa no Netflix, quando eu falar sobre série, sobre filme, é porque eu assisti com ela, porque ela é a louca do coisa. A gente assistiu, como é que é, da Gloria Groove aí, a Alexia.
Nasce uma rainha.
Nasce uma rainha.
Esse foi babado. Eu estou aprendendo muito.
Nossa, Ratched.
Muito, muito.
É?
É,
Vamos
ajudou
fazer
muito a me entender como drag, como Stephanie,
isso.
porque eu aprendi muitas coisas, sabe? Elas ensinam desde como andar de salto, até bater cabelo, como prender a peruca, muitas coisas, sabe? Um olho, uma boca, como fazer. Ai, é tudo. Só queria ter também, né, as perucas e os itens, os looks iguais que tem lá, né? Que fica um pouco mais caro. É, falando em dinheiro, assim, um pouco mais caro, a drag é investimento. Isso é um fato. Investimento
Muito
muito
investimento.
grande, né? É, eu tava conversando com minhas amigas ontem e que elas não sabiam do preço que é uma peruca, uma front lace, sabe? Sintética. Aí eu mostrei, né, da Boss Perucas, Perucas Boss. E elas ficaram assim, chocadas que uma front lace, uma peruca, está, né, por menos de 250. Você não encontra?
Eu
É,
vi
vamos ver
agora
quanto.
a Capazotti estão
Opa!
vendendo uma por 300 e pouco. E é o preço.
Sim. Perucas
Muito.
longas, por
É aquele negócio também, né? Não somente, não adianta você ter dinheiro e investir. Isso tudo eu aprendi com a Selma, porque eu nem sabia o que que é. Conheci as drags, que eu falei pra você, mas não tinha interação, não gostava de acompanhar, não era o meu. Mas aí com a Selma eu comecei a me interessar mais pelo fato da arte, né? Que foi quando a gente criou o concurso. Você não participou, né?
não participei,
A
mas é
gente
quente.
criou o
Participei.
concurso.
Se tiver outro, o dia que eu
Isso.
tiver mais investimentos, né? Investimento na minha
Mas aí,
drag, que por
cara.
enquanto tá indo tudo para o podcast, eu vou participar sim.
É. Mas é aquele negócio também, não adianta ter dinheiro e não ser criativo. Pô, tem que trabalhar a criatividade, sabe? De usar muita coisa, é muito brilho, é muito. É, ostentar, você pode ser simples, mas tem que ter o brilho, né?
É.
350, tá dizendo a Candy ali.
Como é que é? A minha
Não consigo
mais
enxergar.
cara é
Esse
350.
cara é 350.
Nós começamos com lace porque a gente estraga. Ui,
É aquela que a
obrigado,
lace mais
Kendi.
cara dela é 350, é, mas assim, ó, o que que eu aprendi? Eu fico nos bastidores, né? Da Selma ali, do que ela faz, os bastidores do concurso que eu fiz ali, que a Selma ela não gosta dessa parte burocrática, então é eu que lido com essas coisas. E o que que eu aprendi, né? Porque aí eu também administrava o grupo ali do WhatsApp, onde estavam todas reunidas para conversar, para ter papo. É a criatividade, é o principal, sabe? Claro que tem que ter as pedrarias, as roupas, todo o cenário, tudo tem que ter, mas se não tiver criatividade, o que que vai fazer, sabe? Qual é o diferencial, né? Tu mesmo, extremamente criativo aí, tu botou teu cílio aí que você fez, que eu olhei e digo,
É.
que
Eu
bonitinho.
sou a drag truqueira, truqueira, porque como eu falei, eu não tenho tanto dinheiro assim para investir só numa coisa. E como eu tô com o podcast, com a minha drag, com o meu trabalho, com a minha vida agora, Tá, eu, sim, eu tô 20, 18 horas por dia trabalhando, no meu emprego, e depois eu tô no podcast. Ou então eu preciso um dia só pra minha drag, porque senão eu não entrego conteúdo de drag. Então é tudo assim, a minha vida virou de ponta cabeça. Enquanto eu tava lá sem fazer nada, né, tava de boa, comprando coisinhas que eu nem necessito, né, vamos falar assim. Agora eu estou investindo no podcast ou na minha drag. Eu tenho duas coisas para investir. E tudo é investimento.
Sim.
Porque o podcast não me paga. Eu não recebo para estar fazendo podcast. Né? Se eu quiser receber, eu vou ter que lutar muito para ter bastantes, como é que eu posso dizer, ouvintes, para depois criar um link do Apoia-se. Para continuar o podcast, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que revigora toda a minha autoestima, minha alma, né? E foi através dele que eu aprendi e descobri que eu sou uma pessoa bastante eloquente, como eu falei no episódio com a Kid Boom, né? As pessoas elogiando eu falar no podcast, eu fiquei passado porque eu nunca gostei da minha voz. Nunca achei que eu fosse uma pessoa eloquente, sabe? A voz que eu falei ali também é uma coisa que muitos gays LGBT sofrem com a voz. Que é uma coisa que desde criança, familiares falam assim, grossa voz, que falam muito fino, sabe? Muda esse jeito de falar, fala mais no jeito de homem, né? Que é uma coisa que também machuca.
O que é jeito de homem? O que é jeito de homem? O que é jeito de
Esses
mulher?
dias
O
eu
que é isso?
comentei.
Jonathan.
Meu sobrinho fez 1 ano. Aí eles compraram um terninho, né, bonitinho, colocar nele. A minha tia colocou assim. Tem cara de homem. Eu parei e pensei assim, o que seria cara de homem?
As crianças já, os pais já educam as crianças a ter a formar um estereótipo, né? É incrível, isso tá na educação. Mas falando assim da arte, né? De drag aí e tal. Eu acho que tu tem que investir isso, é uma coisa que gosta, que te satisfaz, que te faz feliz, independente se isso não tem nada a ver com sexualidade, não tem nada a ver com gênero, não tem nada a ver com nada, é arte pura. E eu sempre vou defender a arte, entendeu? Sempre vou defender. Quando a gente criou o concurso, a gente criou porque a Selma é apaixonada pelo que ela faz. É apaixonada pelo que ela faz. A drag dela não morreu, nunca vai morrer, entendeu? Ela hoje, né, ela atua
Carne, meu
menos, é por causa da
amor.
pandemia, entendeu? Entrou nas duas lives, ela entrou. Mas como é que eu vou dizer para você? E a Selma é apaixonada pelo que ela faz. Então eu digo assim, cara, eu gosto desses bastidores, eu gosto da parte desses eventos, desse negócio todo. Foi quando eu descobri como é que funciona. E, cara, é um universo paralelo, o universo de vocês, o universo das drags, né? É um
Sim.
universo paralelo. E, não, e a Thelma, o que, que ela me pediu? Para resgatar, né, os fundamentos de drag que o meio que se perde, sabe, no contemporâneo. Que é não esquecer que a drag é também, e lá atrás, né, não deixar morrer aquela drag que é avantajada, que é brilhosa, que é glamourosa, que é, sabe, exagerada, né, não deixar
Sim.
cair, não que essa evolução da drag não possa ter, óbvio que pode ter, de cada um fazer a sua drag, e, por exemplo, rapaz, surgiu uma drag com barba, né,
Sim.
não é isso que eu tô falando, mas ela quer, o que a gente tentou resgatar e com sucesso no durante o concurso, foi não esquecer que a drag também é a pedraria, é o glamour, é o brilho, é aquela coisa louca, tipo Selma louca, Jimmy Kier, né?
Sim.
Chaka, aquela coisa assim, sabe? Chega, que loucura isso aqui. Aí a gente trouxe, né, a Jimmy pro concurso, a gente trouxe a Chaka, a gente trouxe a Letuza. Enfim, né? Foi aquela loucura toda ali, deu a
Sim.
resgatada, que traga, que não é a partir de Aretuza, que não é a partir de Pablo que existem as drags. E muito antes de Selma, muito antes de Jimmy, já tava.
Sim.
Então a gente traz essa memória, a memória educativa para as pessoas saberem, né? Não menospreza as drags antes da Pablo, antes da Aretuza, antes da. Já trazer esse resgate aí. Mas bem bacana, eu aprendi horrores. Muito, muito, muito.
Quero segunda
Quero
edição.
segunda edição. E sabe, viu? Ontem a gente conseguiu finalmente com a pandemia, né? E aí a gente não querendo sair, não querendo fazer as coisas, conseguimos entregar ontem, recém, o troféu para o primeiro lugar que ela veio buscar. Porque tava naquele negócio, bota nos correios, não bota nos correios, correios funcionando, não funcionando, não sei o quê. E como era, quem ganhou uma, ganhou era aqui da região, veio buscar, e aí a outra é do Rio Grande do Sul, a outra tá em Portugal. Aí teve, foi mundial, o negócio se espalhou, foi uma coisa louca. Vamos ver se vai ter segunda edição, quem sabe?
Eu já digo. Depois desse podcast, eu estou famosa. Entendeu? Depois desse
Famosa.
episódio, eu estou famosa, porque eu trouxe Léo Medeiros, que é uma
Ah,
pessoa
tá bom.
famosa. Depois, eu vou ter Selma Light. Explica como não ficar famosa, entendeu? E respondendo a
Busca.
Kylie ali em cima, amiga, você tá linda. E você não me viu no começo, né? Porque agora sim, eu estou sem peruca, sem cílios e o batom já saiu porque eu estou bebendo água tônica. Eu não
Legal.
aceito você falar que eu estou linda, porque essa luz aqui agora que eu mudei, que estou com o celular carregando, está realçando tudo minhas espinhas, tá? Só isso que eu queria dizer.
Pessoas da TV dizer a quem. Ah, né? Mas é isso aí. Agora, quem sabe vai rolar uma segunda edição aí. Eu sou bem louco, né? Quem sabe?
Vamos então para umas últimas três perguntinhas, na verdade são quatro, mas tem duas perguntas na mesma. O que você espera para o Léo do futuro?
Ficar rico. Assim, ó, eu tenho um planejamento que eu já tô indo para 37 anos, né? Então eu tenho meu planejamento até os 40. O que eu quero fazer até os 40 para aí depois tem a segunda fase que é dos 40 aos 50, né?
Sim.
Então, como eu me atrasei muito na vida, porque eu deixei muitos sonhos para trás, então eu tenho nesses próximos 3 anos e pouquinho aí, né, que eu ainda em novembro, 3 anos e 4 meses aí de planejamento para eu estudar, né, para eu colocar algumas coisas na minha vida que saíram, né, que a engrenagem ali se deu uma escapada, então eu tenho esses 3 anos aí para. Eu coloquei um prazo bom, tá? Que é longo, porque eu também eu não quero que assim as coisas, não tem como você fazer assim as coisas se resolverem, não tem como você fazer assim e você ficar rico e você ganhar dinheiro e você se organizar na vida, não existe isso, tá? Tudo leva tempo para fazer. E como eu perdi muito tempo da minha vida porque eu não sabia como resolver as coisas, então eu me dei esse prazo de até os 40 anos, tenho 3 aninhos daí, para dar uma organizada na minha engrenagem de vida pessoal, estudar, que eu já estou fazendo, já retomei meus estudos, já estou fazendo aí, recebendo minhas certificações. Então eu vou organizar. Entrei nos meus 40 anos, eu quero já estar com uma vida financeira, quero organizar para já estar consolidado ou pelo menos uma base bem sólida. Para eu viver até os 50 anos já, ó, dando laço, mas já com um alicerce bom, e aí com 50 anos eu viver tranquilamente, entendeu? Então eu tenho um planejamento na minha cabeça do que eu quero fazer até os meus 40, que as pessoas não precisam. Ah, você tem 15, faz um planejamento, o que você quer até os seus 20? Do que você, dos seus 20 aos 30, o que você quer? E assim você faz, entendeu? E faz as coisas com calma e um passo. Ó, planejei, por exemplo, assim, ó, quer ver uma coisa que eu vou colocar como exemplo, tá? Em 2018 eu voltei a correr, praticar exercício. Eu queria correr 4 km por dia. Só que eu tenho 1,64 de altura e eu tava com mais de 70 quilos. Então pensa num bichinho pequeno, baixinho e pesado. Nada, não tô sendo gordofóbico, eu estou falando de questão de saúde. Eu não estava me sentindo bem, estava com aceleração no coração, porque eu trabalho muito tempo sentado, e estava me sentindo, eu caminhava 1 quilômetro, 2 e meu coração quase saía pela boca, eu digo, não, uma coisa errada. Só que eu botei uma meta, eu quero correr 4 quilômetros por dia. Pergunta para mim o porquê que eu tinha esse número, não sei até hoje, mas eu queria. Aí eu comecei a olhar e chega num ponto de que quando o nosso cérebro, o nosso mindset, se a gente não configurar o nosso mindset, a gente não executa nada, tá? Porque o nosso cérebro sempre vai mandar a gente repousar. Eu não conseguia correr os 4 quilômetros nos primeiros meses. Por quê? Porque eu estava, né, com um físico debilitado, sedentário e com aceleração cardíaca. Então eu comecei a pesquisar na internet como que eu poderia fazer para alcançar meu objetivo. Comecei correndo 2 minutos, caminhava 1 minuto. Corria 2 e aí chegava, quando chegava 1 quilômetro, 2, o meu cérebro me mandava mensagem. Para, você está cansado, isso aqui é exaustivo, vai para casa, toma um banho, vai comer alguma coisa. Entendeu? O meu cérebro me mandava esse tipo de mensagem e eu dizia para mim, eu brigava comigo, eu correndo, meu fonezinho de ouvido, e eu brigando comigo, eu digo, não, eu vou correr meus 2 minutos e vou caminhar. Em 45 dias, eu emagreci 8 quilos, teve 63 quilos e 400 gramas, fiquei nessa média, fiz a minha reeducação alimentar e pronto, eu entrei no meu, na minha rotina. E eu corri os meus 4 quilômetros sem caminhar. E aí eu fiquei, agora com a pandemia eu parei de correr, porque eu tava com medo de ir pra rua correr, né, porque tava, até porque tava proibido, né, só que eu nunca mais, se eu voltar a correr hoje, eu consigo correr meus 4 quilômetros, por quê? Porque eu eduquei a minha cabeça e o meu corpo, eu programei o meu mindset de que eu consigo fazer as coisas. Então eu corria 4 quilômetros em 21 minutos. Tava conseguindo essa meta, iria baixar, mas aí veio a pandemia, me esculhambou. Hoje eu já tô gordinho de novo, entendeu? Já tô todo esculhambado. Mas falando assim, ó, pra tudo que você... Não, é sério, eu tô pançudinho de novo. Tô pançudinho. Já, a barriga tinha diminuído, tô pançudinho.
Não adianta. Eu sempre vou dizer, mais que eu não tenho, porque nessa pandemia... Eu fiquei mais em casa. E o que acontece? A gente não tem o que fazer, vai comer. Aí a gente engorda mesmo, entendeu? Mas você diz que não corre rápido. 4 quilômetros em 21 minutos.
Sim. Meu amor, não corri, agora...
eu levo 4 dias pra correr.
Não, eu corria nesse tempo. Agora aumentou pra 25, 26, se eu for correr. Mas aí, o que quando eu comecei, eu corria, era 30 e poucos minutos, quase 40 minutos para correr. Depois, com o tempo, eu cheguei nisso. Levou mais de ano para eu chegar. Mas voltando a falar de mindset, como que a gente adquire as coisas, né? Você precisa ser pro foco e consistência. Por exemplo, quando eu resolvi em 2019, eu vou para Santa Catarina, vou morar lá e vou fazer minhas coisas darem certo. Pandemia desgraçada está me atrasando, mas vamos lá, vamos na persistência. Eu cheguei aqui, vou seguir a minha rotina, vou fazer minhas coisas, vou me estabelecer, né, trazer a minha estamparia para cá e vou trabalhar para dar certo. Então, quer dizer, eu configuro meu mindset para que aquilo dê certo. Aí agora, o que eu estou fazendo? Né? A pandemia atrasou meus planos, esse ano eu queria fazer minha Matec, né? Queria casar com a Selma, queria fazer muita coisa. A pandemia deu uma retardada assim nos planos, mas o que eu fiz? Cara, já que eu não posso estar fazendo uma coisa, eu vou estudar, porque aí pelo menos o tempo que eu não estou conseguindo correr, sair para correr, não estou conseguindo fazer essas coisas, eu estou estudando, me aprimorando, para que quando a pandemia passar, eu vou estar lá na frente. Quem não fez, vai ficar para trás, que ralha, entendeu? E aí, o que acontece? Terminei agora um curso que eu estava fazendo, ganhei minha certificação, estou fazendo outro curso, estou estudando, estou fazendo outras certificações, tudo pela internet. Estou me aprimorando, né? Enquanto, né, meu lado empreendedor aí, a estamparia deu uma recaída por causa da, né, economia, pandemia, não tem festa, entendeu? Essas coisas. Então, eu estou estudando para fazer outras coisas, para ter outro, um plano B, para que os meus... meu planejamento até os 40 anos dê certo, entendeu? Se a minha mastectomia, por exemplo, que era prometido que esse ano não deu, faço ano que vem, não tem problema. Quer dizer, tem problema, eu queria já andar sem camisa, queria fazer a tua live sem camisa, mas não posso ainda. Mas, entendeu? A mensagem é essa. Então, esses projetos que eu vou lançar com a Selma em breve, tem essa configuração de mindset, entendeu? Os conteúdos que a gente vai lançar tem essa configuração de mindset, é fazer você acreditar em você, você buscar os seus objetivos, planejar ele, tá? O que você tem para curto prazo, o que você tem para longo prazo, acabar com a sua ansiedade e para fazer acontecer. Se em 6 meses não dá para fazer, bota para 1 ano. Se em 1 ano não dá para fazer, bota para 5 anos, não tem problema, mais fácil. E é assim, entendeu?
Barriga de cerveja, como tu falou.
Tem. Nem é de cerveja, é de pão mesmo. Carboidrato meu solto nessa pandemia.
Amiga, esqueci de lhe responder o convite. Tô meio ocupada com os projetos, com meus projetos, certo? Para talvez, 2021. Kylie, tá bom, a gente marca para 2021. Mas eu sei que a senhora está com uma live aí, né? Será que o tio Léo poderia falar mais dessa live que ela terá?
Eu não.
Pode sim.
Assim, ó, o que é da Kylie, ela fala que eu, assim, ó, ela faz as coisas, eu não fico sabendo metade das coisas, entendeu? Bicho é desgarrado, tá lá na casa de um amigo dela.
Só amigo? Ela.
Oh. Sim.
Ai, ai, gente. Mas ela tá com uma live aí. Eu não lembro o dia que é. Acho que é dia 22, né? Não lembro.
É, tipo, depois do dia 20 que ela vai fazer.
É, vai ser a live pro meu aniversário, né? Ela tá descobrindo isso agora. Mentira. Mas... eu sei que a Impulso está patrocinando, porque ela é babadeira, ela tem bastante patrocinador nessa live. Eu tô passado.
A Impulso, ela, né? Gente tenta, né?
Queria que fosse, mas ele é gay. Então passa pra mim. Joguei no ar.
É isso, né? Vai rolar aí. Ela tá lá, ela aprontando, né? Ela tá fazendo, correndo atrás dela aí, carreira dela, fazendo as coisas acontecerem. E ela é muito criativa, ela sabe fazer. Agora, só aguardar pela live show.
Eu tô ansioso. Eu vou estar em Blumenau domingo. Blumenau, inclusive, se tiver algum boy aí de Blumenau, ela é louca.
Olha, louca.
Eu quero agora, para encerrarmos, que você diga 2 frases. Uma frase que te define e depois eu quero que você fale uma frase motivacional para motivar as pessoas que estão tendo um dia difícil.
Quer que eu motive as pessoas?
Você motiva as pessoas.
Não tá sendo fácil para ninguém, né? Eu também tenho meus picos. Tipo, a rede social não mostra... Eu não digo assim que a rede social seja falso, não é que é falso, mas é que, tipo assim, é uma válvula de escape e tudo mais, você vê ali todas as pessoas sorrindo, felizes, contentes, né? Eu sou um cara que, assim, ó, se você não me vê postando, é porque eu não tô legal, entendeu? Naquele dia eu preciso respirar, porque eu quero que a minha saúde, em primeiro lugar, a minha saúde mental, e depois, sim, quando eu for repassar uma mensagem pra alguém, eu ir pra rede social pra passar uma mensagem boa. Né, pra eu passar uma coisa boa. Então, sempre, o que que eu digo assim pra motivar, né? A gente tá passando por esse período extremamente difícil, eu também não assim, não, eu não sou de ferro. Às vezes eu digo pra Selma, olha, hoje, cara, hoje eu tô triste, tô meio abalado com alguma coisa que aconteceu, então hoje eu tô quieto. A gente se respeita muito nisso. Então é a mensagem de se respeitar, sabe? Se no momento você não está conseguindo tá ali envolvido com rede social, envolvido, que a rede social hoje a gente se envolve com as pessoas, né? Porque infelizmente a gente tem que estar preso dentro de casa. Eu digo infelizmente porque eu gosto de uma rua também. Mas é aqui que a gente se envolve, que a gente conversa, que a gente bate papo, troca ideia. Mas se é um dia que não tá bom para bater papo, para trocar ideia, não posta, entendeu? Não vai para a rede social, porque aí pode ser que em um momento a rede social pode ser tóxica, né? Pode colocar mais, pode ser a gasolina no incêndio, entendeu? Então não vai, dá um tempo. O que é a mensagem? Dá um tempo para si, para refletir, sair assim, ó. Ah, vê um lugarzinho que não tem aglomeração, não tem ninguém, vai lá, pega um sol, respira, pega um ar, pensa, reflete. Chama alguém de culto. Dia. Procura sempre fazer coisas que gosta. Não faça nada pelos outros. Não faça nada para agradar alguém. Isso é uma burrice, é uma tolice, entendeu? Ah, mas a minha mãe. Olha, já vou no pesado. A minha mãe, ela é assim. E ela gosta que as coisas sejam assim, mas se aquilo te desagrada, meu bem, não faz a coisa que te desagrada. Conversa com a criatura e diz assim: olha, isso aí que você quer que eu faça me desagrada, me deixa com dor, e eu não quero sentir dor. A senhora, por acaso, gosta de sentir dor? Não, não gosta, né? Então, isso me dói, me machuca, me fere. Então, não vou fazer uma coisa que me desagrade. Mas chega com sutileza na pessoa e fala: se essa pessoa não consegue te respeitar, aí você manda merda, entendeu? Porque aí, coisa boa, né? O foda-se. Eu digo que é libertador, entendeu? Quando você quer chegar numa pessoa, você está incomodado com alguma coisa, você chega na criatura, diz para a criatura: isso está me incomodando. E a criatura diz assim: ó, faz assim para você e diz assim: ó, o problema é seu, para mim tá bom. Você liga o foda-se.
O
Porque, em
coach não
primeiro
conta.
lugar, você, em segundo lugar, você, em terceiro lugar, você. Se tem um incêndio num prédio. Quando a gente faz, eu já fiz curso de socorrista, né? Para brigadista de incêndio, essas coisas. E a
Sim.
primeira lição que a gente aprende é assim, ó, quando acontece um acidente, né? Porque eu trabalhei em área metalúrgica, eu era encanador. Quando acontece um acidente, você tem que analisar o risco. Você consegue salvar a pessoa que está lá? Você, em primeiro lugar, você vai conseguir salvar e vai ficar ileso? Sim, tá, então vai lá e salva. Agora, você tem o risco de se machucar, tem o risco de morrer, você não faz. Por quê? Porque senão você. São duas vidas ali. Eu não estou falando uma coisa escrota. Se vocês forem ver assim, ó, tem um prédio está incendiando. Você vai, sem proteção nenhuma, entrar no prédio e se matar, você não vai salvar a pessoa. Você tem que ter a cabeça fria e dizer assim, ó, preciso contatar pessoas que tenham capacidade para fazer tal coisa. É óbvio. Então, o pensar em si não é um ato egoísta, entendeu? É um ato de sobrevivência. Eu preciso pensar em mim, eu preciso estar com a minha saúde mental equilibrada, eu preciso estar com o meu corpo são para eu poder ajudar alguém. Como é que, agora me diz uma coisa, como é que você vai dizer eu te amo para alguém se você não se ama? Amor próprio é tudo, gente. Entendeu? Então, ame-se, aprenda a se amar. Eu aprendi tarde demais, tá? Tomei direto. Eu, com 34 anos depois, a minha apaga o fogo da Selma, diz a outra. Com 34 anos, só depois da minha transição, eu entendi o que era amor próprio. Porque antes eu ficava correndo atrás de namorada, eu ficava me machucando, eu ficava implorando amor, eu ficava implorando amor dos outros, implorando amizade dos outros. Eu digo, peraí, só um pouquinho. Eu sou o Leonardo, eu tenho a minha vida, eu tô aqui, eu posso muito bem viver sozinho. Se a pessoa não quer me dar atenção, não quer me dar amizade, não quer me dar amor, foda-se ela que vai viver a vida dela, porque eu vou me amar, eu vou buscar. Ou então, se eu quiser ter alguém, eu vou buscar alguém que também seja recíproco o sentimento. Agora, se não tem reciprocidade, então, gente, o recadinho do tio Léo é: ame-se em primeiro, em segundo e terceiro lugar. O prédio pode estar pegando fogo, mas você não pode botar sua vida em risco à toa, entendeu? Ah, mas meu cachorro tá lá dentro. Vamos supor assim, o Pierre tá lá, O prédio tá incendiando, meu cachorrinho tá. Tá incendiando. E ele tá lá no meio do fogo e não tem como entrar. O prédio vai desabar, o prédio vai. Cara, eu não tenho como salvar meu cachorro. Infelizmente, não tem. Eu tô fazendo uma analogia assim, bem escrota. Eu sei que eu tô fazendo. Mas, gente, é pra parar pra pensar. Se você não se amar em primeiro, em segundo, em terceiro lugar, não tem como amar outra pessoa. Não tem como alguém gostar de você, porque nem você se gosta.
Sim.
Entendeu? Se ame. Motive-se. Busque alguma coisa que vai fazer você melhorar na vida. Estude. Cante. Dance. E foda-se quem não gosta, entendeu? Quem não gosta, que não goste e que vai cuidar da vida dela, porque ela tem um jardinzinho dela pra cuidar.
É, saúde mental é uma coisa assim que sempre devemos estar bem, né, com ela, mas que às vezes é difícil, inclusive nessa pandemia eu já passei por problemas assim com a minha saúde mental. Foi um tempo difícil, eu parei de estudar, fazer muitas coisas, sabe? Mas eu achei algo que me ajudasse a acordar todos os dias, eu achei um motivo para levantar todos os dias alegre, né? E também eu encontrei no podcast uma forma de me expressar, dizer minha opinião e também muitas vezes falar muita palhaçada, que é o que faz as outras pessoas felizes e a mim também, né? Ser caricato na internet. Olha, mas eu gostei dessa frase motivacional. A minha é uma que eu vou copiar da Selma, que foi a que, assim, minha semana melhorou 100%, que é: vamos levantar, porque quem ganha dinheiro na cama é prostituta.
E dá certo. Se vai liberar, que cobra então, né, pô? Tá muito, tá mais do que certo.
Sim.
Vai ir pra cama, que cobre, né? A Selma tem as frases dela, as frases de impacto dela são muito engraçadas.
Não, nossa, gente.
Mas é isso aí.
Bom.
Mas não deixa nunca, sabe? Não deixa ninguém te esmagar, não deixa ninguém te ferir, não deixa. Quando você quiser chorar, quando você quiser ficar assim, ó, hoje é o dia que eu não consigo sair da cama e eu vou me dar o direito de não sair da cama, porque eu vou ficar aqui deitado, vou dormir o dia inteiro que eu tô cansado, minha cabeça tá cansada. Faça. Aí, ai, mas fulano vai dizer que eu sou preguiçoso, fulano vai dizer que isso, vai dizer. Deixa o fulano falar. O importante é que depois que passar essa sua fase, assim, você precisa dessa reflexão, você vai estar bem, entendeu? Aí volta com tudo, né?
Sim.
É que é o importante. Falando por experiência própria, assim, porque tem dias assim que não dá vontade de levantar, cara. Tem dias que eu, tipo assim, poxa, por que isso tá acontecendo? Por que isso não tá dando certo? Tô tentando, tô fazendo. E aí tem dias que eu digo assim, ó, hoje eu vou no off. Que nem a Selma, eu já não procuro nem ficar perto dela, porque eu vou estar tão off. E ela também é assim, eu respeito muito. Mas se cuida, viu? Nunca deixa ninguém te baixar. Ninguém mesmo. Te menosprezar.
Sim, é. É, foi uma fase difícil, mas eu encontrei daí. Me encontrei, né?
Contra
faz
Jesus.
Muito tempo. É, faz muito tempo que. Eu já inclusive, vai fazer quase um ano que eu fiz a minha primeira montação de drag. Só que eu parei por um tempo, porque eu pensei assim, não, todo mundo vai julgar. E realmente, todo mundo julgou. Minha irmã, que eu morei com ela uns 3 meses, ela me julgou bastante quando eu falei que queria ser drag queen. Na verdade, ela não me julgou. Ela colocou meus pés no chão, né? Porque eu falei assim, não, eu quero ser drag queen, eu quero ser cantora, eu quero ser igual o Pablo Vittar. Ela falou assim, calma, não é assim. Né? Tem todo um caminho pela frente, né? Investimento, coloca os pés no chão um pouquinho, sabe? Eu super entendo, mas depois que ela viu que eu comecei, não tinha como parar mais, porque foi daquilo pra. Ela falou assim: não, ó, vai com calma. Eu já fui logo, já fui, taquei o foda-se e fui, né? Mas me fez feliz, me fez bem. Tanto que eu sumi um pouco de Stephanie, porque deu uns problemas na minha escola, e aí já deu todo um problema de estudar. Eu comecei e terminei tanta coisa esse ano. Eu comecei a fazer aula de canto e terminei, porque eu tava sem tempo. Eu comecei fazer aula de pintura e terminei. Comecei a fazer aula de costura e não consegui terminar. Ai, é um monte de coisa. Mas é isso, gente. Como ele disse, dá um tempo quando você precisar, sabe? Dá um tempo.
Claro.
Valorize.
E
E
tome
quando
água.
não der, taca o foda-se. É o foda-se.
Tem até livro.
É, eu comprei o livro
Tem até
Coach.
livro.
Eu comprei, tá lá em Blumenau. Eu vou terminar de ler, acho que tá lá em Blumenau. Vou ver a minha irmã no final de semana, eu vou ler. Realmente,
Claro,
eu
pô.
lia na escola, gente, eu lia na escola. Minhas amigas falavam assim: por que que você trouxe esse livro pra cá? Eu falei assim: se eu precisar de algo, falam, foda-se, eu só levanto isso daqui. Sabe?
Nem fala.
A professora, às vezes, né, a gente lia na escola, tinha um tempo de ler na biblioteca, eu falava assim: posso ler esse? Aí a professora: ah, mas que livro que é? Aí elas só ficavam com uma cara assim: não, por quê, né? Em vez de ler um Monteiro Lobato, né? Por que você está lendo isso? Mas me fazia bem, me deixava feliz, sabe? Mas é isso, tio
Lê o que
Léo.
você quiser, todas as literaturas que você quiser, seja livre.
Bom, esse foi o episódio de hoje, a live de hoje. Sexta-feira estará disponível em todas as plataformas digitais, não sei o horário, talvez meio-dia ou então às 9 da noite. Vocês podem escutar em qualquer. Não tem tempo, entendeu? Eu vou decidir no dia. É, Spotify e Anchor são as plataformas que eu sei que estão, porque não aparece para mim ainda as outras. Mas logo, logo teremos outras. E próxima convidada do podcast será Selma Light, que eu estou ansioso. Porque essa pequena participação que ela esteve nesse podcast já causou bastante? Vamos dizer isso? Foi fogo no parquinho, isso mesmo?
Fogo no puteiro.
Fogo no puteiro. Inclusive, eu fiz um Eu Nunca para queimar mais o Léo?
Ah, me queimou pra caralho.
A Kailan tava para ver você.
A amizade aqui agora.
Já pensou a Kylie assistindo
Um
você
beijo,
queimar?
meu queridão. Olha só. Vou só aguardar então a live parcial, então.
Então, gente, acho que é isso. Passei os recados. Sigam a gente. Sigam o Léo. Sigam o podcast. Ai, gente, foi essa live foi maravilhosa. Obrigado, Léo, por tudo. Entendeu? Você ajudou bastante e vai ajudar muitas outras pessoas. Então, um
Olha.
beijo. Muito obrigado a todos e esse foi o episódio de hoje. Tchau! Ai, ai.